Contramão!
Está começando mais um episódio do Na Contramão. Olá, Gabi!
Olá, amiga! Hoje o tema tá legal, hein?
Porque hoje o tema tá legal.
É uma coisa que está na nossa vida.
Eu quero te perguntar, Gabi, se você gosta de orar, com que frequência você ora?
Eu oro o tempo todo. Que assim, eu tenho momentos específicos de oração, claro, que aí eu sozinha com Deus,
aquele momento devocional,
que aí,
né?
Eu oro bastante, que dura, né? Assim, uma oração mais longa. Mas eu digo que eu oro o tempo todo porque eu tenho uma relação, assim, com Deus, de amizade mesmo. Então, fora esses momentos que eu oro bastante, né? É uma oração mais longa. Eu tô conversando com Ele o dia inteiro. Então, saindo, andando, falando do que eu tô ansiosa, do que eu vou fazer, dizendo pra Ele estar comigo. Então, antes de gravar, eu já tava pensando, Senhor, abençoa, esteja comigo, sabe? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de orar por ter essa relação de amizade, assim.
É isso. E orar nada mais é do que conversar com Deus, né? Seja pra pedir, agradecer, enfim. Você, ouvinte, gosta de orar? Conta pra gente. Quero saber também se você ora pelos outros, não só por si.
E se você também não ora só pedindo, né, gente?
É, a gente quer saber de tudo. Hoje, a gente quer falar sobre a importância da oração, sobre orarmos uns pelos outros, não só dentro da nossa igreja, mas também nas ruas, né, Gabi?
Tchan, tchan, tchan.
Então, se você tem alguma coisa pra contar pra gente aí, alguma história, alguma experiência, manda um WhatsApp pra gente no 11 974181456. E pra conversar sobre esse assunto hoje, a gente convidou o Vitor Magalhães. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Ó, a gente chamou ele por quê? Porque ele faz parte de um instituto aí, muito legal, que chama Instituto Vida para Todos. Podem procurar no Instagram, @InstitutoVidaParaTodos, né? E a gente quer saber, né? Já começa contando pra gente quem é você, o que você faz, do que se alimenta.
Como vive.
Legal, eu sou o Vitor Magalhães, como vocês falaram. Sou missionário em tempo integral, né? Consagrei minha vida ao Senhor, eu e minha esposa. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos envolvidos com a pregação do Evangelho do Reino, com o cuidado de jovens, né, cuidado de missionários. Nós dois, nós temos formação acadêmica, pós-graduação, mas o Senhor nos chamou, a gente deixou tudo para consagrar todo o tempo, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, para servir o Senhor dessa maneira, né, envolvido na obra, envolvido com missões, envolvido com jovens. Então é isso.
Que legal, você faz parte de qual igreja?
A nossa igreja, a gente tem o nome como a igreja dentro da cidade, né? Então, aqui em São Paulo, igreja em São Paulo.
Ah,
minha esposa,
que
é de outra cidade, Resende, igreja em Resende. Então, lá no nosso endereço aqui em São Paulo, no Butantã, se você for lá na frente, você vai ver, igreja em São Paulo. E aí, a gente segue dessa maneira, né? Já também há muitos anos, os irmãos que vieram para o Brasil tiveram essa visão da gente ter como igreja os santos, né? Os irmãos, aqueles que creem, que realmente creem em Jesus. São todos irmãos, somos uma só igreja, né? Então, todos que estão nessa cidade representam a igreja dessa cidade.
Legal. Nossa, muito bonito isso.
E eu acho que eu já ouvi falar nessa igreja, hein?
Já conta pra gente, então, o que é o Instituto e quais são as ações de vocês, como que vocês trabalham.
Certo. O Instituto, ele surgiu, não há muitos anos atrás, mas vendo a necessidade de poder transmitir de maneira mais, com um alcance maior, aquilo que o Senhor tem falado para nós, né? Assim como existe aqui a rádio para eu transmitir a palavra de Deus, para alcançar pessoas de diferentes lugares, em diferentes momentos, o Instituto, ele veio com esse objetivo, né? Nós, sempre o Senhor nos dando muita palavra, produzindo hinos, literatura. Então, foi uma maneira da gente conseguir se comunicar, né? Ainda mais quando veio essa era digital, poder se comunicar com todos, né? Com todas as pessoas, com dentro do num mundo cristão ou aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, poderem ter acesso a essa palavra, né? Então, o Instituto, ele surgiu com essa intenção de poder alcançar mais pessoas, poder, para fora do ambiente ali da igreja, poder ainda alcançar mais pessoas para trazer as pessoas para o ambiente da igreja.
Vocês fazem isso como?
Aí a gente tem várias maneiras de atuação, né? Por exemplo, o Instagram é uma ferramenta, o YouTube é outra ferramenta, a pregação do evangelho nas ruas é outra ferramenta. Nós temos também junto, né, do Instituto, o Expo Livro. O Expo Livro é uma carreta que foi reformada e ela vai de cidade em cidade. Aqui no Brasil nós temos 3 carretas, também temos na América do Sul, Europa, América do Norte. Então ela vai de cidade em cidade, ela para e ali expõe livros, mas com o objetivo da pregação do Evangelho do Reino também.
Legal, isso.
Gera, faz teatro para crianças, momento para mulheres, para homens, para casais. Normalmente, as carretas ficam de 20 a 30 dias estacionadas em algum ponto da cidade, gerando vários eventos, vários momentos para que as pessoas tenham contato com a palavra.
Nossa, que legal.
Isso é muito legal.
Você comentou que essas carretas também funcionam fora do país.
Isso.
O Instituto começou no Brasil ou em outro país?
Isso, começou no Brasil.
Uhum.
Mas dentro dos nossos irmãos que já moravam em outros países, em outros continentes, assim que surgiu no Brasil, aí também foi disseminado para todos os continentes. Aí tem também a página que é para quem está fora do Brasil, que é o Life for All.
Ah.
É a tradução literal.
Muito legal isso da carreta, porque eu morei um tempo no interior do Piauí, extremo sul, tá, gente? E quando chegava essas atrações assim, a cidade meio que parava. Então eu imagino que essa ação seja muito efetiva mesmo, porque a gente transforma culturalmente o nosso entorno, né? Muito legal.
Exatamente.
Mas você disse que vocês expõem alguns livros, né, nessa carreta. Os livros estão só em português ou vocês acabam traduzindo também?
No Brasil, por conta do nosso contexto, os livros principalmente são em português. Mas nós temos publicações em vários idiomas. Inclusive, uma das mais recentes que a gente fez foi em árabe.
Olha só!
Tipo a gente aqui na casa, né? Traduzindo Rota 66 para vários.
Alemão, japonês.
Sim, e atualmente, né, onde nós estamos, nós temos muitos missionários, inclusive de países africanos, que têm os seus idiomas nativos, né, os dialetos. E nós temos, por exemplo, em Madagascar, eles têm como idioma o francês, por causa da França, né, que foi um país que colonizou. Mas o principal idioma deles é o malagasy. Então, nós temos também para o malagasy. É bem específico, é somente
muito
ali na ilha, né? Mas também a gente já tem tradução para essa língua.
Esses livros são de vocês? São produções de vocês?
Isso. Aí os livros estão vinculados ao Instituto através da editora Árvore da Vida. Que também depois podemos falar um pouco mais, mas são da editora também, produzido por irmãos que estão junto conosco, que
na
reúnem
missão.
Conosco. Isso.
E é engraçado que você comentou que o Instituto não existe há muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos?
Olha, é por volta de 10, 15 anos.
Na verdade,
acho que é volta de 10 anos, que começou os primeiros momentos, mas quando realmente a gente viu, o Senhor nos deu esse sentimento. Precisamos alcançar as pessoas. Mas o momento que a gente viu que o presente que Deus tinha nos dado, ele foi aberto, foi durante a pandemia. Porque aí sim as pessoas não podiam mais sair de casa, elas não tinham mais o convívio, né? A palavra, elas não poderiam ir até a igreja, até o local de reuniões para estar junto com os irmãos. Aí o Instituto veio com muita força, né? Também tem aplicativo, tem a rádio Árvore da Vida, que também está vinculada ao aplicativo do Instituto. Então, tem muitas ferramentas. O Senhor nos deu, aos poucos nós fomos construindo, colocando conteúdo, né, cuidando das pessoas. Mas quando veio não a necessidade, mas quando nós ficamos parados, aí nós vimos quão importante foi o Senhor ter nos dado esse presente.
Um terreno novo, né, para falar de Cristo.
Sim, bem novo.
É engraçado que você comentou lá, o Instituto existe há uns 10 anos, mais ou menos.
É pré-adolescente.
Mas vocês têm uma certa estrutura já, né, do Instituto, de voluntários, pessoas que trabalham ou não em tempo integral para o Instituto. Comenta pra gente um pouco mais sobre isso. Quantas pessoas você sabe, quantas pessoas vocês têm trabalhando com vocês?
Eu não tenho noção da quantidade.
Porque é muita gente, né? Eu tô imaginando muita gente.
É muita gente que tá envolvida. Se você pensar nesse monte de ferramenta que tá junto, né? Claro, nós temos um corpo, um núcleo que cuida administrativamente, né? Pra ajudar, conciliar todas as coisas. Mas do efetivo que tá dia a dia envolvido com essas ferramentas aí, são muitas pessoas, né? Por exemplo, hoje, lá na nossa, nosso grupo de missões, nós estamos com quase 90 pessoas que estão envolvidas nesse serviço, é claro, né? Estamos debaixo do Instituto Vida para Todos, mas no dia a dia nós estamos olhando para as pessoas, né? Buscando levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho do Reino. Então, se você pensar nos missionários, temos isso, mas aí tem pessoas que estão na rádio, pessoas no aplicativo, pessoas que cuidam do YouTube, nos estúdios de gravação também. Então, é muita gente envolvida.
Muita gente envolvida e você e sua esposa são algumas dessas pessoas.
Exatamente.
Então, eu queria saber, assim, você disse que vocês tinham, enfim, faculdade, né, de outras coisas, formação com outras coisas. Por que abandonar isso e se envolver nesse ministério? ministério e qual o papel de vocês hoje dentro dele?
Certo. O porquê abandonar foi porque nós ouvimos a voz de Deus que nos chamou, nós estávamos juntos, ainda não éramos casados, a gente estava num centro de aperfeiçoamento que nós também não chegou a comentar, mas também temos centros missionários. Nos conhecemos lá, já consagrando nossa vida, né? Nessa época, o Senhor já tinha me falado, né? Vitor, você agora é integralmente para missões. Não quero mais você envolvido com trabalho. Eu já estava há uns 6 meses e conheci ela. Ela ainda estava terminando o mestrado, mas também ela teve uma experiência muito forte com o Senhor, de ver que realmente não era para ela continuar no caminho universitário, caminho acadêmico, mas sim consagrar integralmente o tempo dela, tudo, para estar diretamente ligado às missões. E hoje nosso papel é esse, nós cuidamos de um grupo de missionários, estamos junto com eles, né, coordenando, num espaço em que a gente recebe missionários de todos os países e também de todo o país do Brasil. E também a gente está bem envolvido com cuidado com jovens e adolescentes. Lá aí, isso já é mais regional, né? A questão de missões, nós recebemos pessoas de vários lugares. O cuidado com jovens e adolescentes, a gente está envolvido aqui em São Paulo mesmo. Então, esse é o nosso papel.
Quantos anos você tinha quando você entendeu que seria integral para missões?
Eu tinha 26.
26 anos. Para você foi um baque ou você tinha tanta plena convicção que foi tranquilo? Teve apoio?
Não, tive apoio, mas fiquei muito tranquilo. Eu, antes disso, né, eu sempre conversava com irmãos, amigos, falava, ó, eu sei que um dia o Senhor vai me chamar para eu deixar tudo. E a minha experiência foi muito forte e, contando curta, de maneira rápida, eu trabalhava, pedi oração num dia, falei, irmãos, eu quero que vocês orem pelo meu trabalho, porque eu não estou satisfeito, mas eu estou empregado, não preciso de um novo emprego. Aí era quinta-noite, na sexta de manhã, eu voltei de férias e fui demitido. Não por não justa causa, claro, por questão ali da empresa, acharam melhor me desligar, e aí na semana seguinte eu já tava no centro missionário para ser aperfeiçoado. Ai, e desde então eu não voltei mais.
Será que eu queria
mais
um sinal ou não foi suficiente?
Aquela, né, pede então, um sinal, no dia seguinte Deus tá dando,
então,
já,
então,
né?
Tá, então tchauzinho, vai com Deus.
Vá. Só pra eu ver se eu entendi direito, como que você conheceu o Instituto? Foi através da igreja que você faz parte aqui em São Paulo? Ou através de alguém?
Isso.
Qual que foi o caminho exato?
Não, foi através da igreja. O Instituto, ele veio de dentro da igreja, né?
Então, da igreja em São Paulo.
Em São Paulo, isso.
Ah, entendi.
Que eu já tô junto com os irmãos desde o ano 2000.
Então, faz
23 anos. Bastante tempo.
23 anos já. Então, foi algo natural, né? A gente, na verdade, eu vi o Instituto nascer.
Uhum.
Então,
é isso que eu ia falar, você já foi crescendo junto com o Instituto,
sim,
já fazia parte, né, do seu dia a dia e tudo mais.
Exato.
Mas não todo mundo que acaba se envolvendo conheceu pela igreja, né?
Isso,
vezes,
não, muitos
por outro meio.
Conhecem pela rua, principalmente, né? Como a gente tá sempre na rua, orando pelas pessoas, né? Fazendo o trabalho da colportagem com os livros. Então, muitas pessoas agora têm conhecido. E isso é maravilhoso, porque hoje mesmo de manhã, nós estávamos tendo um momento de imersão na palavra, desfrute. E um dos irmãos chegou e falou assim, ó, nesse domingo, 3 pessoas vieram para a nossa reunião da igreja e elas nunca foram contatadas por ninguém. Elas assistiram um vídeo no YouTube,
olha só,
procuraram o endereço e vieram por conta própria. Então, é isso que alegra nosso coração. Esse era o nosso desejo desde o início, era alcançar as pessoas para suprir elas de vida, suprir elas com a palavra, mas também trazer elas para um ambiente que elas possam ser cuidadas. E hoje, de maneira natural, as pessoas já estão vendo e estão procurando, conhecendo e fazendo parte, né?
É, e é legal, acho que antes da pandemia as pessoas de alguma forma já buscavam, né, um jeitinho de entrar em contato com as pessoas, apresentar o cristianismo, né, a Bíblia, uhum, enfim, para as pessoas que não conhecem ainda através da internet. Mas com a pandemia, isso parece que virou uma urgência, né? Todo mundo começou a repensar, a ser criativo, né? E em forma de vídeos, principalmente. A gente, uhum, já conversou com várias pessoas aqui que trabalham com a internet. E o Instituto Vida para Todos também trabalha com a internet. A gente viu que no Instagram vocês têm mais de 50 mil seguidores,
parece
alguma
mais
coisa assim. Então, tem muita gente acompanhando através do Instagram, pelo menos, né?
Sim.
E eu vi que vocês fazem lives todos os dias de manhã, né? Conta pra gente como é isso.
Sim, nós temos a live que faz a leitura do alimento diário todos os dias, né? Chama Assim Que Se Levantar.
Uhum.
É uma experiência que a gente quer levar para as pessoas, uma conversa, né? Uma maneira de ajudar as pessoas a desfrutar da palavra e fazer a imersão na palavra. Muitas vezes a gente lê de uma maneira corrida, então esse momento dessa live de manhã é para que as pessoas possam se alimentar ali logo de manhã, esvaziar-se de si mesmo, se encher do Espírito, se encher da palavra, fazendo a imersão. Então ajudar as pessoas de uma maneira mais direcionada, né?
E
a fazer a leitura.
Também, né?
E exatamente, e prática. Que esse é o objetivo, é que o alimento espiritual entre nós e cause em nós também uma ação. E a gente possa usar aquilo que nós comemos, não só para me satisfazer, mas para me satisfazer e também para me dar energia para executar a obra de Deus. Então, esse momento de manhã, essa live é muito preciosa por isso. Para ter aquele momento de imersão, de prática, repetir, enfatizar a palavra, para ela se tornar combustível para o meu dia. Aí, no meu dia, o Senhor vai me dando as oportunidades para pregar o evangelho, para alcançar as pessoas.
Legal, já começa o dia daquele jeito, né?
É bom, a gente aqui usa o presente diário, né? Nosso devocional.
Amém.
E é muito bom tê-lo, assim. Eu vejo a diferença que faz na minha vida. Tem dias que a leitura do dia é exatamente aquilo que eu precisava e eu não sabia que eu precisava. Eu falo, olha, glória a Deus. É bom começar o dia.
Amém.
Já em conexão, né, com o Senhor e entregar o dia para Ele, né? E a Débora estava falando, né, da live, você explicando quanto as pessoas são envolvidas com isso. A gente vê que são, né, pelas redes de vocês, mas eu queria também entender pra vocês qual a importância de continuar o trabalho das ruas, porque isso também é algo muito efetivo de vocês.
Que,
né?
Aliás, deixa só abrir um parênteses aqui, eu conheci o Instituto Vida para Todos através da Maria Rita, que me abordou aqui em São Paulo, na rua, num sábado à noite, muita gente indo só curtir. Eu estava saindo de um aniversário com algumas amigas e a gente já ia pra nossa igreja logo em seguida, né? A gente tava tendo uma conferência, enfim, foi sair do aniversário e a gente foi abordada por ela. E aí eu me interessei, achei muito legal. A gente orou no meio da rua mesmo, ela mostrou alguns livros pra gente. E já logo pedi o contato dela, falei, que legal, né?
É,
a gente precisa falar sobre isso no Na Contramão. Então, valeu, Maria Rita, por essa ponte aí.
Esse é a nossa motivação, é a gente poder encontrar as pessoas, poder levar a palavra do Senhor pra elas, né? Encontrar irmãos e irmãs, assim como a Débora, que também estão buscando o evangelho do reino, estão buscando o reino de Deus, servir ao Senhor e a gente fazer esse grande tecido de amor que o Senhor fala para nós, né? Que Ele está tecendo esse tecido de amor entre nós, né? Cada experiência nossa na rua, ela faz com que esse tecido, ele seja tecido, né? Não somente eu tá enchido do Espírito, mas eu tá enchido do Espírito e eu tá junto com os irmãos, tá junto com as pessoas. E aí eu queria aproveitar para vocês verem o que que nos motiva a continuar na rua.
Porque isso que a gente tava falando das lives na internet é uma coisa muito efetiva e com a pandemia ficou muito mais, mas a gente não pode esquecer que o trabalho mano a mano, né, ali face a face também faz muita diferença.
O Senhor Jesus, ele não tinha um escritório, ele tava na rua, andando no meio do povo, via as pessoas como as ovelhas que não tinham pastor, e a gente precisa ter esse olhar. Se a gente fica fechado no ambiente da igreja, é muito bom, estamos sendo cuidados, estamos na hospedaria, mas a gente não está indo ver as ovelhas, né? Não está, de fato, praticando aquilo que Cristo praticou.
Sim.
De estar nas ruas. E aí ontem, olha o testemunho, a gente abordou um rapaz e ele se chama Rodrigo. Aí um dos missionários colocou assim, esse é Rodrigo, ele aceitou a oração, mas quando fui mostrar um livro para ele, ele disse que era ateu, que o livro não ia servir para ele. Mas eu insisti para que ele ficasse com o livro e ele ficou, dizendo que ia dar para alguém. Em vez de dar para alguém, ele leu o livro, me procurou no mesmo momento, falou que tinha gostado e o sobrenatural aconteceu. Ele me perguntou se podia agora, junto comigo, ter uma experiência. Resumindo, no fim dessa experiência, ele já estava invocando o nome do Senhor e estava contatando as pessoas, pegou o meu contato e quer ir para a igreja.
Olha isso! Estou até arrepiada, gente!
Isso foi ontem, eu recebi ontem, 9h15 da noite.
Que legal!
De uma pessoa na rua. Então, realmente, esse trabalho mano a mano, face a face com as pessoas, você consegue alcançar elas de uma maneira diferente, né? E no ambiente das ruas, você tá fora do seu ciclo de amizade, uhum. você tá fora do seu trabalho,
fora da sua zona
família,
de conforto,
da
né?
Da zona de conforto, você tá ali, é você e o Senhor. Quem vai fazer a obra é o Espírito, e ele vai alcançar pessoas que você nunca imaginou que ia alcançar.
E eu não sei como funcionam em outras cidades, né? Mas aqui em São Paulo, é a cidade que nunca para, né? Como, vocês têm algum tipo de estratégia? Como que funciona? Porque, de uma certa forma, é um pouco intimidante, né? Você querer... Eu, enfim, eu cresci na igreja, então eu já fiz algumas coisas na rua, né? Teatro na rua, sim. quando eu era criança.
No farol.
E falar de Jesus, no farol. Eu já vendi balinha no farol pra juntar dinheiro pra acampamento. Enfim, você acaba tendo muita experiência, né? Mas é um pouco intimidante, né? Você entrar em contato, você abordar uma pessoa que tá andando, aí você fica pensando, ah, eu vou atrapalhar ela.
E tem
ela.
Gente que tem preconceito, né?
Exato. E como que é pra vocês? Porque é total sair da zona de conforto. Isso pra mim é muito difícil, muito difícil.
Isso é maravilhoso, que o Senhor, ele vem cada vez mais nos iluminar de quem nós somos, o que ainda precisamos deixar, né? Nessas experiências, que realmente é, você analisa com a mente, mas onde Cristo tava? Ele tava em todo lugar, falando uhum. com todo tipo de pessoa, elas estavam comendo, estavam se divertindo, estavam caídas no chão, estavam necessitadas de cura. Então, ele não olhou a condição externa, ou o ambiente que ele estava, ele viu as ovelhas que não tinha pastor. Então, o coração dele era de amar, e tem lá em Filipenses fala do mesmo sentimento, né? O esplâncno, aquilo que vem das entranhas que você não consegue entender, mas você sente. Então, é esse amor nos motiva. E aí, para nós é bênção, porque aí vem esse outro lado. Quando eu saio da minha zona de conforto, eu não tenho mais o pé no chão. Aí é Cristo que vai fazer a obra. Eu paro de usar a minha capacidade para que Cristo me use da maneira que ele quer. Então, essas experiências de desconforto é maravilhosa, porque aí tira também a nossa capacidade humana, né? De uhum. fazer uma obra, de produzir algo para Deus.
É um baita exercício.
É. Nossa, total.
E aí, e para nos ajudar, é o que eu falei, é a imersão na palavra. A gente não sai de casa sem antes mergulhar, imergir, enfatizar a palavra. Então, eu até trouxe aqui depois para vocês verem, vou deixar com vocês também. Uma maneira que a gente pode usar no dia a dia, né?
Ah, ele trouxe um papelzinho aqui pra gente, galera.
Trouxe impresso pra deixar
imersão
aqui com vocês.
Imersão diária na palavra. Ah, então, esses são tipo uns roteirinhos que vocês têm, é isso? Como
e
é que é?
Não é um roteiro. Na verdade, a gente ouviu uma palavra no domingo. E aí a gente separa em tópicos para que durante a semana a gente possa voltar nessa palavra.
Legal.
Porque a gente percebe que muitas vezes nós vamos pra reunião, ouvimos a palavra, voltamos pra casa. O que, que você ouviu lá? Eu esqueci o que eu ouvi na palavra. Mas é através da imersão, dessa imersão diária que a gente faz, dia a dia, você vai buscando, vai voltando naquela palavra, vai entrando e o Senhor vai dando revelação.
A palavra que vocês ouviram no domingo, né?
No
igreja.
Domingo. No domingo ela é transcrita e a gente faz essas notas mais completas e também notas de imersão
muito
diária.
Muito legal.
Muito bom.
É um exercício mesmo para vocês continuarem no que vocês ouviram, né, durante a semana.
Exatamente.
Muito legal.
Que é aquela
exatamente.
Meditação semanal, né?
Tornar a mente produtiva, a gente também pensar na palavra.
E depois que vocês oram lá pelas pessoas na rua, então a pessoa topou, ah, você orou, é uma pessoa que não conhece a Cristo, por exemplo, uhum. igual esse exemplo que você deu da mensagem que você recebeu, vocês incentivam as pessoas a irem visitar a igreja de vocês ou alguma igreja mais próxima? Como
que
funciona essa conversa no pós?
O próximo passo, né?
É, o próximo passo, pós-oração.
Depois da oração, né, a gente sempre apresenta a literatura, uma maneira de suprir as pessoas com a palavra, pensando assim, ó, ela vai sair daqui, eu não sei para onde ela vai, mas ela levando a palavra, esse rapaz que eu acabei de contar a experiência, ele podia ter recebido uma oração e ido embora, mas a palavra mudou ele. Então, existe o livro. Depois disso, a gente sempre pergunta para as pessoas se elas querem ser cuidadas, se elas sentem falta de um cuidado espiritual, se elas já frequentam algum grupo, precisam de alguma orientação. E aquelas que se abrem, nós pegamos o contato delas para que elas possam ser cuidadas posteriormente. Aí sim, tanto em visita em casa, algumas querem só um cuidado online de receber uma mensagem, receber um texto bíblico ou uma reunião online, fazer uma visita a nós. Então, a gente quer cuidar da pessoa e vamos aos poucos. Conforme elas vão se abrindo, nós vamos cuidando, sempre com essa intenção de que elas também façam parte dessa rede maravilhosa de amor, que elas estejam conectadas a Cristo.
Isso que é o cuidado mesmo, né? Porque você apresenta as boas novas, uma coisa totalmente transformadora, mas você continua na caminhada com essa pessoa, porque falar é fácil, mas viver com Cristo, né, no caminho estreito, é difícil. Então, que bom que vocês fazem esse acompanhamento, muito bom.
Amém.
Muito legal. Gente, como sempre, a Débora estraga prazeres vindo aqui.
A gente já pode deixar no roteiro, amiga. Débora, você encerra e corta o papo que tá legal. Muito obrigada.
Com essa vibe
só
de
reforçar
todo mundo.
Uma informação sobre o Instituto, claro. Vocês me perguntaram. Era a idade, né? Eu consultei aqui 8 anos. Eu falei 10, 15, é porque eu fui vendo na ceia pra mim.
Mas de vida, 8 anos de vida, é isso?
8 anos de vida, o Instituto Vida pra Todos.
Então não são pré-adolescentes, ainda estão.
Uma criança.
Ali, são crianças, é. Mas a maturidade veio, porque, ó, que é trabalho,
verdade.
É uma responsabilidade,
super trabalho,
viu?
Verdade. Já tá rolando fora de São Paulo.
Exato.
Também.
Exato, já fala pra gente um pouco, quais são as redes de vocês, como encontrar vocês,
pra quem
se alguém
quiser
fazer parte.
É, isso mesmo. Quem quiser também, de alguma forma, ajudar vocês,
exato.
Enfim, né?
É um canal muito bom pra ter uma visão mais ampla, é o Instagram, @InstitutoVidaParaTodos. Lá na bio tem um link que as pessoas podem clicar e aí vão ver várias das ferramentas, os lugares, podem ofertar, fazer contato, né? Tá, até mesmo pela mensagem no direct, né? No Instagram.
Eu falo direct, gente.
É o direct. E também o YouTube, que é o principal veículo aí sim de transmissão da palavra, de vídeos, que a gente coloca toda semana. Nós sempre estamos produzindo vídeo com palavra, com hinos. Então, são esses dois principais canais. Também tem o site, mas eu acho que indo pelo Instagram, pelo YouTube, você já consegue encontrar as outras coisas.
E a igreja em São Paulo? Fica em que região de São Paulo?
Nós temos várias espalhadas aqui na cidade muito grande, mas a nossa sede fica no bairro do Butantã, na Zona Oeste, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 137, próximo ao metrô Butantã, linha amarela.
Já pega aí o metrô, pá, chegou.
É isso, pertinho. E é isso aí, galera. Vitor, muito obrigada por participar com a gente, ter topado de primeira vir aqui, já conheceu aqui os nossos estúdios.
A Debs foi abordada na rua e já trouxe a galera aqui, né?
É isso, a gente já vai se conhecendo, fazendo parceria.
A gente tá falando sobre a mesma coisa, né?
Amém,
é verdade. E se você que está nos ouvindo ficou com alguma dúvida, ficou curioso, quiser saber mais, pode mandar uma mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, então anota aí 11974181456.
Isso mesmo, você também pode deixar um recado pro nosso convidado no nosso WhatsApp, que a Débora comentou, 11974181456, e eu quero te lembrar que você pode nos ouvir em vários lugares, no nosso site transmundial.org.br ou no seu aplicativo favorito.
É isso aí, procura a gente lá no Instagram, @radiotransmundial, e esse foi mais um episódio do Na Contramão, e semana que vem tem mais, né, Gabi?
Isso, a gente volta.
Falou!